Rede 7, esperança para o mundo. Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
Campal Garanhuns 2020. Ele que é nascido em Fortaleza, Ceará. Graduado em bacharel em teologia pelo SALT e AN e pós-graduado em Novas Gerações. Casado com a cantora Rose Rios e pai de Israel, Caleb e Felipe. Atualmente é evangelista e líder do Ministério Pessoal da União Nordeste Brasileira. Com vocês, Pastor Rafael Santos.
Boa noite, boa noite! Muito bem-vindos aí à nossa campal, que bênção! Deus seja louvado! Quantos estão super empolgados para esta campal? Levante sua mão e diga amém! Então vamos ficar em pé, deixa para descansar quando estiver preso, amado! Pronto! Seguinte, nós vamos fazer diferente hoje. Geralmente o pregador, ele ministra em pé e vocês assistem sentados. Aí nós vamos fazer diferente, eu vou pregar sentado e vocês assistem em pé. Pode ser ou não? Como é que vocês estão animados para um acampal que não consegue ficar em pé, gente? Ei, olha para quem está ao teu lado aí, olha para quem está ao teu lado agora. Cumprimenta a pessoa, diga assim, ó, seja bem-vindo à melhor acampal da sua vida. Deus seja louvado, que bênção! 2020 já começou diferente e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a campal de Garanhuns! Que bênção! Continue em pé por gentileza. Quantos aqui não moram em Garanhuns? Quantos não são de Garanhuns? Beleza, e quantos são de Garanhuns? Levanta a mão. Então vamos dar uma salva de palmas para quem é de Garanhuns. Vamos lá para quem é de Garanhuns. Obrigado por sediar esse evento. Agora uma salva de palmas para quem não é de Garanhuns. Uma salva de palmas. Deus seja louvado. Pode sentar. A irmã Rose Rios está aqui. A irmã Rose Rios. Irmã, vem aqui por gentileza. Transmitir, né, amados? Falar nisso, cadê, gente? Aqui. Sabe que nós estamos tendo uma transmissão aqui da nossa campal na Rede 7 Brasil, www.rede7.com. Está transmitindo toda a programação da campal. Parabéns aí os nossos especialistas, Deus seja louvado. Gente, vamos para a Bíblia? Vamos começar logo agora, tendo o privilégio de abrir a palavra de Deus, receber esse alimento espiritual em nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor, nós vamos para o Antigo Testamento, e nós vamos para o livro de 2 Samuel. Segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 14. Se puder acender aí, se for possível, as luzes, só para a gente ler o texto sagrado. Vós sois a luz do mundo. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 14. Encontraram aí, irmãos? Antes de a gente ler a Bíblia, vocês lembram o que é que a gente faz? Faz o quê? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Feche os teus olhos e nós vamos ter o privilégio de falar com Deus. Mas antes, por que que nós oramos quando a gente vai ler a Bíblia? É porque assim, ó, a Bíblia fechada, ela é um livro comum. A Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não foi produzida para informar as pessoas. A Bíblia foi produzida para transformar as pessoas. E é por isso que a gente ora. Deus, ele inspirou os homens a escreverem a Bíblia. E nessa noite ele vai nos iluminar para entender a Bíblia. Quantos autores tem a Bíblia? Quantos autores tem a Bíblia? Vamos falar forte. Quantos autores tem a Bíblia? Um. Agora deixa eu te falar uma verdade. A Bíblia é o único livro que você pode ler em qualquer lugar e o autor vai estar sempre do teu lado. Independente de onde você está lendo, o autor vai estar sempre do teu lado. Então, nesta noite eu queria te dizer que o autor da palavra está aqui entre nós, amém? E aí nós vamos ter o privilégio de ouvir o que Deus tem para nos falar. Por isso que humildemente a gente ora. Porque quando a gente desce o nosso nível, o Senhor Jesus é erguido e exaltado em nosso meio. Aqueles que puderem, devido a alguns lugares eu sei que não é fácil, mas aqueles que puderem, vamos dobrar os nossos joelhos? A maior altura de um homem é quando ele está ajoelhado. Vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos orar. Grandioso Deus, que privilégio nós temos de abrir a tua palavra nesta noite. Nós estamos aqui ajoelhados porque nós imploramos que o Senhor seja exaltado e erguido em nosso meio. Que o homem desapareça diante dos nossos olhos e que unicamente Jesus prevaleça aqui nesse ginásio. Que o eco da voz de Cristo ecoe aqui neste lugar. E como uma flecha, a tua palavra acerte o coração de cada pessoa aqui presente. Pai, nós te pedimos autorização. Ilumina-nos para entendermos a tua palavra. Oramos e temos a certeza que seremos ouvidos, porque nós vamos concluir esta prece. E ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Segundo Samuel, capítulo 14. Segundo Samuel, capítulo 14. Obrigado aí, o pastor Flávio, pelo convite, viu? Obrigado aí, para mim é uma honra está aqui com vocês nessa campal. Nossa vida é uma correria muito grande. A gente roda que nem a besta do Apocalipse, dia e noite, sem parar. Hoje à noite nós estamos aqui em Garanhuns, amanhã de manhã nós vamos estar também. À tarde a gente precisa estar em Recife. À noite vou ter que fazer uma viagem, vou para um evento no México. E quando voltar, já temos outras atividades, é uma loucura muito grande. Mas é muito bom ter o privilégio de perceber em cada lugar a palavra do Senhor sendo erguida e exaltada entre nós, amém? E eu quero aproveitar cada segundo, cada momento aqui com vocês. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 14. Eu vou ler o versículo 28. Presta atenção no texto que nós vamos ler, tá bom? Presta atenção. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém. A Bíblia diz assim, ó, sem ver, o que que a Bíblia está dizendo aí? Sem ver o quê? A face do rei. Então deixa a tua Bíblia aberta e vamos começar a pensar no que nós acabamos de ler, beleza? Vamos pensar aqui, ó, o que que tu entendeu desse texto? Vamos começar assim, o que que você entendeu? A Bíblia está falando de quem aqui? Vamos falar forte, a Bíblia está falando de quem? Beleza, ele passou quantos anos em Jerusalém? 2 anos, não é assim que diz a Bíblia? Mas a Bíblia diz que ele passou 2 anos em Jerusalém, mas a Bíblia diz que ele não fazia uma coisa. O que é que ele não fazia segundo a Bíblia aí? Ele não via a face de quem? Então eu queria que tu só gravasse isso, ó. Absalão passou 2 anos em Jerusalém e ele não via a face do rei. Então tu precisa gravar isso, beleza? Você que está na arquibancada, ele passou quantos anos em Jerusalém, gente? E ele não via a face do rei. Presta atenção, você que está aqui, ó. Ele, Absalão, passou 2 anos em Jerusalém e ele não via a face do rei. Então você não pode esquecer o que eu estou te dizendo. Absalão passou 2 anos em Jerusalém e ele não via a face do rei. Agora, detalhe. Absalão, ele era filho de Davi. Ele era o terceiro filho de Davi. Davi teve inúmeros filhos. Pensa no homem com o dom da reprodução, era Davi. Davi tinha filho com força. Primeiro filho de Davi, Aminon. Terceiro filho de Davi, Absalão. E Davi tinha filhos, mas assim, valendo. E quando a Bíblia fala que Absalão passou 2 anos em Jerusalém, e ele não via por 2 anos a face do rei, eu só queria lembrar para você que o rei aqui, neste caso, era Davi. Ou seja, presta atenção, Absalão passou 2 anos na casa do pai, sem ver a face do pai. Tu está entendendo o que eu estou te dizendo? Imagina você e o seu filho morando ali, ó, naquele lugar, naquela região. 2 anos você morando com teu filho, mas sem ver a face do teu filho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já ouviram falar da história de Absalão? Levanta a mão aqui, só para eu ver aqui, só para eu ver, levanta a mão. Absalão, ele era um príncipe. Se Davi era rei, casado com uma rainha, Absalão, ele era um príncipe. Sendo príncipe, ele tinha servos à sua disposição, ele usava roupas reais, ele tinha uma comida privilegiada, ele tinha uma educação privilegiada, ele ficava na porta do palácio cumprimentando os súditos que vinham ao encontro do seu pai. Agora, além de ser um homem príncipe, além de ser um homem rico, além de ser um homem privilegiado, eu vi na Bíblia uma característica de Absalão, que quando eu li, eu pensei, parece comigo. Pensa numa característica que eu olhei e falei, gente, mas se eu acreditasse em encarnação, eu dizia, foi eu que nasci. Dá uma olhadinha, por gentileza, dá uma olhadinha aí no verso. Deixa eu te falar uma característica de Absalão que a Bíblia fala. Verso 25. Lembrei de mim, tu acredita? A Bíblia diz assim, ó, 2 Samuel 14, 25. Não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza, como Absalão. Agora, olha só de onde que Absalão era bonito, qual era a parte do corpo dele. A Bíblia diz assim, ó, da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Meu Deus do céu, aí é pressão. Absalão, ele era bonito. A Bíblia diz assim, ó, Absalão era o homem mais bonito de todo Israel. Aí como que ele era bonito? Ele só era bonito da planta do pé ao alto da cabeça, só. Ó, o pé de Absalão era poderoso demais. Pensa numa panturrilha maravilhosa, era que tinha na perna de Absalão. O joelho era maravilhoso, a coxa de Absalão era maravilhosa, a barriga de Absalão era maravilhosa, o braço esquerdo de Absalão, não tinha em Israel um braço como aquele. O cabelo de Absalão, o olho de Absalão, o nariz de Absalão, Absalão, segundo a Bíblia, ele era bonito com força. Na verdade, o Ab fechava o tempo. Quando Absalão passava, as mulheres enlouqueciam. Quando Absalão passava, ele tinha um porte físico desejável, ele era musculoso, ele era bonito dos pés à cabeça. Quando ele passava, todas as mulheres de Israel olhavam para Absalão e diziam: ah, lá em casa, ah, se tivesse um Ab desse lá em casa, ele era perfeito. Absalão, gente, era um colírio para os olhos. Absalão recebia muita cantada. Se os evolucionistas vivessem na época de Absalão, eles iriam argumentar que ele não veio do macaco, ele veio do gato. Porque o Absalão era fora do normal, era um galã de novela. Quem que seria Absalão em nossos dias hoje? Pega todos esses homens, coloca no liquidificador e tira um só. Uma vitamina masculina. Imagina aí, ó, Tom Cruise, Brad Pitt, Jane Kim, Leonardo DiCaprio e o Pastor Flávio. Junta aí. Misericórdia, hein? Gente, o Absalão, ele era bonito demais, demais, demais. Ó, a beleza de Absalão, segundo a Bíblia, impressionava. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Absalão tinha uma beleza exuberante, mas ele tinha um problema. Não precisa procurar na Bíblia, mas segundo Samuel 13, fala que Absalão tinha um problema. Pastor, qual que era o problema de Absalão? Eu vou te resumir agora. Ele tinha um meio-irmão chamado Aminon. Aminon se encantou com a Tamar, que era sua irmã. Aí Tamar era virgem, ela era uma mulher linda e maravilhosa. Aí agora Aminon queria ter relação sexual com a irmã dele. Isso nós chamamos de incesto, que é relação sexual é proibida, né? E é uma relação que ela acontece entre irmãos consanguíneos, parentes consanguíneos. Então Aminon olhou para a irmã e falou o seguinte: ó, eu quero pegar você. Aí a Tamar falou: não, mas não dá não, dá não, não. Aí a Aminon falou: não, mas vai ter que dar sim. Aí agora a Tamar falou: não, você está maluco, você é meu irmão, sim, mas qual é o problema? Eu sou homem, você é mulher, eu quero pegar tu eu quero pegar você. Resultado, o Aminon pegou Tamar. Absalão ficou sabendo que era tudo irmão, mas cada um de uma mãe diferente. Davi tinha um dom, né? Naquela época, só para vocês entenderem, era a poligamia era permitida, entre aspas. Então, como Davi tinha muito dinheiro, ele tinha várias mulheres. Entendeu? Estou falando que Deus aprovava, não. Estou dizendo que era a realidade da época. Aí agora, presta atenção no que acontece. Absalão, ele ficou com ódio do seu irmão. Por quê? Porque Aminon teve relação sexual com a irmã dele. Aí agora, Absalão ficou com ódio. Depois de 2 anos, diz a Bíblia, Absalão mandou matar Aminon. Aí quando a notícia chegou para o pai dos três, que era Davi, Absalão, quando ficou sabendo que Davi sabia de tudo, Absalão, ele fugiu para a casa do seu avô, pai da sua mãe. E segundo a Bíblia, ele passou uns 3 anos lá. Depois de 3 anos, ele volta para Jerusalém. Aí agora é o texto que eu acabei de ler para vocês. Absalão passou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, que era o seu pai. Tu entendeu por que ele passou 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei? Porque ele tinha um problema. Absalão, ele tinha mandado matar o seu próprio irmão. Então ele tinha vergonha do pai, a relação entre pai e filho estava conturbada. Absalão daria uma história hoje, daria um filme, a história dele na Netflix. Carinha de anjo e coração de demônio. Porque o Absalão era o seguinte, ele era bonitão, mas ele mandou matar o seu meio-irmão. Ele era um cara bonito por fora, mas por dentro, misericórdia. Aí agora eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe qual é a tragédia da nossa geração hoje? É que a galera tem um corpinho bonito, mas tem uma alma feia. Ei, eu ouvi uma frase que ela é muito conhecida, que diz assim, ó: quem vê cara não vê o quê? Absalão, ele era bonitão, beleza exuberante, mas o cara tinha maldade no coração dele. Quando as pessoas olhavam para Absalão, as pessoas estavam vendo a beleza exterior, mas não estavam vendo a sua beleza interior. Eu quero dar um conselho para você que é jovem, você que está aqui nesse ginásio nessa noite. Ei, você não pode deixar um rostinho bonito te afastar de Deus. Tem muito relacionamento hoje dando errado, sabe por quê? Porque o pré-requisito é a beleza. Ah, é bonitinho, então é Jesus mandou para mim. Ei, deixa eu te falar, a beleza de uma pessoa você enxerga, é quando tu fecha os olhos. A beleza tu consegue visualizar quando os olhos estão fechados. A aparência ela pode até chamar atenção por minutos, mas o caráter ele vai te surpreender pelo resto da vida. Então é o seguinte, ó, deixa eu te dar um conselho. Aliás, quantos aqui estão namorando? Levanta a mão para eu ver, quem está namorando? Os casados não estão namorando não? Meu Deus, tem que fazer um encontro de casais. Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui estão namorando? Levanta a mão. A mulher deve estar olhando para o lado e dizendo, está mentindo, né, amado? Ei. Você sabe, quem aqui está solteiro? Solteiro, mas solteiro com a palavra fechada, solteiro sem namorar. Levanta a mão. Você sabe que tem gente que está solteiro porque quer. Por que você está solteiro? Porque eu quero. Tem gente que está solteiro porque quer. Mas tem gente que está solteiro porque ninguém quer. Aí. É diferente, né? Ei. Psiu. Namoro é que nem emprego. Vaga tem. Só falta gente qualificada para ocupar o cargo. Namoro é assim. Então assim, amado, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter critério. Esse rapazinho era bonitão demais. Só que dentro, então não se encante apenas pela beleza. A Bíblia diz que Absalão vivia se escondendo do rei. Detalhe, o rei, ele ficou triste com o que Absalão fez. Ele ficou triste, a Bíblia diz. O pecado de Absalão, ele distanciou o pai. Então, tipo assim, ó, Absalão, ele ficou com um relacionamento embaçado. Mas a Bíblia diz em 2 Samuel 14, versículo 1, que o coração do rei estava inclinado para Absalão. O livro O Grande Conflito, página 537, Ellen White diz que Davi, ele sentia saudades de Absalão, pelo menos é o que diz a mensageira do Senhor. Agora, Absalão, ele estava dois anos em Jerusalém, sem ver a face do seu pai, porque o pecado estava o envergonhando. Deixa eu te falar uma coisa, pecado tem consequência. Como assim, pastor? O pecado, ele envergonha você, o pecado, ele te dá um senso de culpa, o pecado faz você sofrer, e o pecado, ele provoca uma ausência de paz. Ei, Absalão, ele não tinha paz, porque ele tinha pecado. Então, deixa eu dizer uma coisa, se há paz entre você e o pecado, não haverá paz entre você e Cristo. Se você tem paz com o pecado, você não terá paz com Cristo. Porque pecado é igual cartão de crédito. É bom na hora de usar, mas não se engane, um dia a conta vai chegar. O pecado é assim, gente, ó, ele te leva mais longe do que você quer ir. Ele dura mais do que você espera que ele dure, e o pecado vai te cobrar um preço que você não quer pagar. Agora, grava essa frase, olha aqui para mim, grava essa frase. tudo aquilo que você alimenta cresce. Como assim, pastor? Ah, eu tenho um gatinho, alimenta que ele vai crescer. Ah, pastor, eu tenho um cachorrinho, alimenta que ele vai crescer. Ah, pastor, eu tenho um pecadinho, alimenta que ele vai crescer. Tudo aquilo que você alimenta cresce, tudo, tudo. E pecado é assim, ó, no início é doce, depois ele se torna amargo. Ei, ei, ei. Sabe por que a Bíblia diz que Absalão passou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei? Porque ele tinha vacilado. E eu vou te dizer uma coisa, tem gente hoje semelhante a Absalão, porque faz algo escondido, acaba se escondendo de Deus. Tem muita gente hoje que está indo para a balada, tem muita gente hoje vendo pornografia. Algo que você faz escondido vai te levar a se esconder de Deus. Eu estava vendo esses dias um tutorial de como responder o pedido de nudes. Eu estava vendo como é que falava. Aí alguém escreveu assim, ó. É mais ou menos assim. O camarada manda uma mensagem no Whats para a menina. Você tá onde? Aí a menina responde. Tô em casa. Aí ele fala assim. Em casa onde? Aí ela fala, tô no quarto. Aí ele, sim, mas no quarto onde? Aí ela, eu tô na cama. Aí ele pergunta assim, ó, tá vestindo o quê? Aí ela responde, tô vestindo toda a armadura de Deus de Efésios capítulo 6, vai pedir nudes pra tua mãe. Aí depois ainda coloca assim, ó, a paz do Senhor, amado. Ei, 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 ei. Ei, gente, não adianta estar fazendo coisa escondida, tu não tem paz, filho de Deus. Tu não tem paz. Ah, pastor, mas são nudes. Tu não é produto e teu corpo não é mercadoria. Ei, pediu nudes, dá um chute. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Vou te dizer uma coisa. Às vezes eu... Hoje está na moda, ah, porque o jovem manda uma fotinha, tira a roupa e manda uma fotinha. Presta atenção. Só tire a roupa se o que você vai fazer não vai tirar a sua paz. Se tirar a sua paz, não tire a sua roupa, não tire. Não, pastor, mas é porque a gente namora ali, aí é escondido. Meu filho... Quando você faz algo escondido, você se esconde de Deus. Não, 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 a gente está namorando, aí tem umas carícias, carícia que nem tomou água. Depois que desceu, não para mais. E o pior é se tu cair e a piscina estiver vazia, aí a queda é grande. Quantos aqui tem neurônios? Neurônios, levante sua mão e diga amém. E quantos aqui tem hormônios? Diga misericórdia. Não, é uma bênção de Deus. Quem tem neurônio? Levanta a mão, neurônio, neurônio. Quem tem hormônio, levanta a mão. Desafio para você que está namorando. O teu hormônio não pode mandar no teu neurônio. O teu neurônio tem que botar moral no teu hormônio. Como assim, pastor? É mais ou menos assim, ó, vai, 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 pega, pega. Pegar quem? Você vai pegar quem? Você vai para onde? Ei, meninei, se tu não puxar as rédeas, aí eu vou te dizer que o galope vira coisa. Você tem que ter cuidado, cuidado, cuidado. Ah, pastor, mas ele não muda, então mude-se. Sabe o que é que eu aprendi? Para não estar falando, ó, não faz escondido. Aquilo que não te ilumina, elimina. Então assim, ó, não iluminou, elimina. Ah, pastor, mas ele... Ó, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Aquilo, se o cidadão, ele não é bom, quando não é bom ímpar, ele não vai ser bom par. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Cadê as mulheres? Levanta a mão aí. Levanta a mão. Grava uma frase, viu, meninas? Mulheres fortes não prestam para homens fracos. Para tu pensar, Só para tu ir pensando, para tu ir pensando. Cadê os homens? Levanta a mão os homens. Tem gente que levanta a mão pela metade. Estou entendendo. Cadê os homens? Levanta a mão e diga amém, irmão. Sabe qual é o maior vacilo do homem? Ah, pastor, qual que é o maior vacilo do homem? O maior vacilo do homem é tu errar com a mulher certa e dar valor para a mulher que não presta. Esse é o maior vacilo de um homem. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer, Não vale a pena fazer coisas escondidas. Porque se você fizer coisas escondidas, você vai acabar se escondendo de Deus. Ah, pastor, mas eu faço coisas escondidas. Você não é o único, então, amado. Adão e Eva, eles começaram já se escondendo de Deus. Aí você olha para a Bíblia, você vai encontrar Elias se escondendo de Deus. Mas por quê? Por quê? Porque a gente tem medo de Deus, a gente tem vergonha de Deus. Ei. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Diga amém. Aí quando eu olho para a Bíblia, Absalão estava se escondendo do pai. Por quê? Porque ele tinha pecado na vida. Ele se escondeu do pai. Sabe por quê que ele se escondeu do pai? Porque ele tinha mandado matar o seu irmão. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que chegou o momento de Absalão se encontrar com seu pai. A palavra de Deus diz. Joabe intercedeu. Aí foi marcado um encontro entre pai e filho. Lembra que ele estava 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei? Foi marcado um encontro, Absalão com o pai dele. Eu imagino que na noite anterior, Absalão não conseguiu dormir. Porque ele tinha um encontro marcado com o pai, e há 2 anos ele não viu o pai. Aí o encontro foi marcado. O dia chega. Absalão vai até o palácio. A porta do palácio se abriu. Tinha um tapete vermelho. Eu imagino agora Absalão caminhando na direção do pai, com a cabeça baixa, porque o pecado ele envergonha. Absalão, diante daquele longo tapete vermelho, ele ia lentamente caminhando na direção do pai, que era Davi. Quando Absalão chega, tem uma escada até o trono. E Absalão, ele não consegue subir. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Absalão não conseguiu subir, mas o rei conseguiu descer. Aí tem um texto que eu queria ir para a parte final com ele, versículo 33, a última parte. A última parte do verso 36 diz assim, ó: o rei beijou Absalão. Aqui é o beijo do perdão. Eu imagino agora Absalão com vergonha, pensando: quando meu pai se encontrar comigo, meu pai vai descascar, meu pai vai trazer o passado à tona, meu pai vai me envergonhar na frente dos súditos, meu pai vai descer a lenha em mim, meu pai vai me maltratar. Mas na hora que Absalão para, ele não consegue subir, Davi desce. E a Bíblia diz que Davi deu um beijo em Absalão. Ei. Não existe um apagador para corrigir o teu passado, mas segundo a Bíblia, existe um lápis para escrever o teu futuro. Diga amém. Gente, Absalão passou 2 anos se escondendo do rei, mas ele já estava perdoado, e ele não sabia. É possível que nessa noite, tem alguém aqui nesse ginásio, que você está se escondendo de Deus, porque lá atrás você vacilou, lá atrás você errou,
Lá atrás você se aprofundou no pecado. Você não deveria ter feito, mas você não tem como voltar e corrigir. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Ei, o passado você não muda, mas o futuro pode ser alterado. Diga amém. Absalão, ele estava se escondendo do pai, mas ele já estava perdoado. E deixa eu te dizer uma coisa: mesmo que você se perca de Cristo, ele vai continuar buscando encontrar você. Por favor, se distancie do pecado, e segundo a Bíblia, se aproxime de Jesus. Não importa o que você fez, se você pedir perdão, haverá perdão oferecido para você. Ah, pastor, mas eu não mereço perdão. Merece mesmo não, mas a justiça de Cristo te oferece perdão. Grava uma frase: enquanto houver arrependimento no coração do homem, haverá perdão no coração de Deus. Ah, pastor, mas eu me arrependo. Se tem arrependimento, tem perdão. Por isso eu quero te fazer um desafio aqui em nome de Jesus. Você que está aqui desse lado, deixa para trás aquilo que não te leva para frente. Ei, deixa para trás aquilo que não te leva para frente. Se tu olhar no português, uma vírgula muda uma frase. Uma atitude sua pode mudar a sua história. É uma atitude. Nesse retiro espiritual, nesse período de carnaval, você não pode errar mais. Por quê, pastor? Porque quando tu cai uma vez, isso é um erro, mas quando tu comete o erro pela segunda vez, aí já se torna uma escolha. Então, em nome de Jesus, não troque a eternidade por aquilo que é passageiro. E nessa noite, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te oferecer o perdão. Nessa noite você veio até esse ginásio, porque o teu pai está aqui de braços abertos para te receber, para te abraçar. E se tem alguém aqui que merece punição, porque você vive se escondendo de Deus, você está longe de Deus, você está em pecado, você faz coisas escondidas e você acaba se escondendo de Deus, se semelhante a Absalão, você se aproximar de Jesus nessa noite, Ele vai abraçar você e vai te oferecer o beijo do perdão. Diga amém. E por isso, eu gostaria de nessa noite fazer uma oração. Eu gostaria de orar nessa noite por alguém aqui, por alguém que está afastado de Jesus. Ei, você poderia nessa noite estar em outro lugar. É possível que você quase que não vinha para essa campal, mas você chegou aqui, você está aqui longe de Deus, mas você veio para cá, porque alguém intercedeu para que você chegasse aqui. E talvez nessa noite tenha alguém aqui, ó, que você está afastado de Jesus, mas já no início dessa campal, você gostaria de dizer assim, ó: Jesus, perdoa os meus pecados. Ei, Jesus, eu fui tão longe. Aí Jesus olha para você e diz assim, ó: mas a minha graça foi mais longe do que você. E onde abundou o pecado, o que é que diz a Bíblia? Superabundou a graça de Deus. Eu gostaria de convidar aqui o Art Trio. Nós vamos ter uma música agora, mas eu gostaria de fazer uma oração especial por alguém aqui nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que você sabe que você está distante de Jesus, mas você já chegou aqui nessa campal. Só em você estar aqui já é um milagre. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim: ó, pastor, eu estou longe de Jesus, mas ora por mim, porque eu quero voltar para os braços de onde eu nunca deveria ter saído. Tem alguém aqui nessa noite que você está afastado de Jesus, mas gostaria de dizer: pastor, ora por mim, porque quer saber? Eu estou voltando para os braços de Jesus agora. Tem alguém nessa noite? Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tem mais alguém? Deus abençoe. Vem cá, vem cá. Vem aqui na frente, vem. Vem cá, por gentileza. Você que está voltando para os braços de Jesus, vem aqui para a gente orar juntos. Vem cá, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Vamos receber com uma salva de palmas bem forte, bem forte. Deus seja louvado. Deus abençoe você, viu, moça? Permanece aqui para a gente orar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem cá em nome de Jesus. Vem para Jesus, já começa agora esse retiro espiritual, dizendo que você é de Jesus, você fez a sua escolha. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado, parabéns em nome de Deus. Tem mais alguém? Ah, pastor, eu estou afastado de Jesus. Então vem para Jesus, vem para Jesus. Imagina só, no carnaval tu entrega a vida a Cristo. Olha aqui, que maravilha. Vem para Jesus, vem para Cristo. Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui para receber você. Que bênção. Papai do céu te abençoe em nome de Jesus, viu? Bem-vinda. Deus te abençoe, parabéns, viu? Tem mais alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim, ó: ei, pastor, ei, ora por mim, porque eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sem você, Ele é Deus. Você sem Deus, você não é nada. Você poderia estar numa cama de um hospital, você poderia estar no cemitério, você não deveria mais estar vivendo. E Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer que você volte. Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu de braços abertos, e até hoje Ele está de braços abertos esperando você. Então vem para Jesus. Nós temos 25 segundos para você vir. Você já quebrou a cara tantas vezes. Ei, menina, você já se entregou para quem não merecia você. E agora Cristo está aqui de braços abertos para te receber. 23 segundos para tu decidir. Vem para Cristo. 22. 21. 20. 19. 18 segundos, talvez é a tua idade. 17. 16. 15. 14. 13. 12 segundos para você se levantar dessa cadeira, dessa arquibancada. Você está se levantando para uma nova fase na sua vida. 11. 10. Vem para Jesus, ainda dá tempo. 9. 8. 7. 6. 5. Ei, eu estou te dizendo, Jesus está chamando você. 4. 3. 2. Ei. 1. Deus pediu para eu te falar assim, ó, um texto para você. Os últimos serão os primeiros. Ei, Rose, me filma aqui, ó. É possível que você está me assistindo aqui no Instagram e você está afastado de Jesus. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Se você gostaria de voltar para os braços de Jesus, tomar a sua decisão, ser batizado, entregar a sua vida a Cristo, manda uma mensagem no meu direct, que nós vamos levar um pastor até você, para você voltar para os braços de Jesus. Ei, você precisa voltar antes que Ele volte. Você não está assistindo essa live por acaso. Deus usou a tecnologia para chegar onde você está. Em nome de Jesus, eu estou te falando. Volta para Jesus antes que seja tarde demais. Tem como vir para cá? Tem, Darlene? Paulo, tem como vir para cá? Nós vamos orar, mas antes da oração, nós vamos ter uma música. Pode colocar, por gentileza. Vamos ouvir essa música. Presta atenção.
Restaura meu lar, restaura. respondi e busquei com minhas próprias forças ser feliz, desconstruir os teus sonhos para mim. Vivi numa casa sem dali, desestruturada, mata na areia.
Gente, aqui pra esse rapazinho aqui, em nome de Jesus, tá bom? Pra você, viu? O Pai do Céu ama você, viu, filhão?
Glória a Deus. Eu agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho, e não vou viver sem Jesus.
Ao vivo.
Nós vamos fazer uma oração, mas deixa eu dizer uma coisa. Queria pedir que todos ficassem em pé, por gentileza. Todos em pé. Eu vou orar agora. Mas antes da oração, eu queria dizer que um dia uma mulher, ela foi apanhada em adultério. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, as pessoas queriam apedrejá-la. Aí Jesus falou assim, ó, ok. Quem não tiver pecado, então vai lá e atira a primeira pedra. As pessoas começaram a sair. Aí aquela mulher com o rosto no chão, lágrimas misturadas no pó daquela terra lá. E de repente, Jesus falou assim, ó, ei, cadê os que te condenaram, mulher? Vai! E não peques mais. O que eu vou falar para vocês agora não está na Bíblia, mas está no meu coração. O que eu vou falar não está na Bíblia. Eu imagino que aquela mulher, quando Jesus falou assim, ó, vai e não peques mais, eu imagino que aquela mulher deve ter levantado assim, ó, o rosto e falado, Senhor, permita que eu fique, porque da última vez eu me encontrei com o Senhor, eu estava cheia de espíritos maus, o Senhor expulsou, aí eu fui, aí eu era uma endemoniada, aí eu fui. Aí o segundo encontro com o Senhor, eu não estou mais endemoniada, mas eu estou como prostituta. Ei, 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 Jesus, se eu for, eu vou pecar, eu vou me arrebentar, porque eu não presto. Eu imagino que ela pediu para não sair da presença de Jesus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, não tinha um discípulo a um, não tinha um. Mas aquela mulher estava lá. Jesus crucificado, ela não o abandonou. Tem gente hoje que abandona Jesus e ele está no trono de glória. Imagina se ele tivesse crucificado. Uma ex-prostituta não abandonou Jesus, ficou lá ele na cruz do Calvário. Ei, 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 ei. O corpo de Jesus foi para a sepultura. Aquela mulher estava ali, ó, diante da sepultura. Ela não abandonou Jesus, nem ele morto. Tem gente que abandona Jesus, ele está vivo. Aquela mulher, nem ele morto, ela abandonou Jesus. Agora deixa eu te falar, quando Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, sabe quem foi a primeira pessoa que viu Jesus com o corpo glorificado? Não foi um pastor, não foi um padre, não foi um bispo, não foi um discípulo, não foi alguém da família de Jesus.
foi uma ex-possessa, foi uma ex-prostituta. O que é que fez de diferente? É que ela olhou para ele e falou assim, ó, eu não vou viver sem Jesus. Se eu dobrar a esquina sem ele, eu me arrebento. Então aquela mulher não largou Jesus. Ela viu o corpo de Cristo glorificado. Então, amada igreja, não larguem Jesus por nada. Porque se vocês continuarem na presença de Jesus, vocês também verão o corpo de Cristo glorificado. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, nós começamos essa campal em tua presença para nunca mais sair. Aqui na frente tem um grupo de pessoas que está voltando para os braços de Jesus. É um grupo de pessoas que não aceita como está. A situação atual não será a situação final. Portanto, Pai, perdoe os pecados de cada um deles. Semelhante a Absalão, que foi ao encontro do Pai e recebeu o beijo do perdão, nós imaginamos agora o Deus da glória saindo do trono e abraçando cada pessoa aqui à frente. Tem gente aqui, Deus, que não veio à frente, mas abriu a portinha do coração onde se encontra. Paizinho, anota o nome de cada um deles no livro da vida com letras de ouro para que jamais se apague. Para que a nossa felicidade não se limite a 4 dias, mas seja eterna com Jesus. Abençoe, Deus, cada pessoa que se encontra nessa campal. Que ninguém aqui saia mais da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.
Somente aqui na Rede 7 Brasil, Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.